Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos ouvintes, saudações sororais e fraternais, sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone, Rui Saraiva e Filomeno Lopes. O Papa Leão XIV recebeu na manhã desta quinta-feira, dia 15 de maio, no Vaticano, os irmãos das escolas cristãs e destacou no seu discurso que a presença dos laçalistas continua a trazer consigo o frescor de uma realidade educativa rica e vasta, com a qual ainda em várias partes do mundo eles se dedicam na formação dos jovens com entusiasmo, fidelidade e espírito de sacrifício. Em Cabo Verde, 15 mil crianças e adolescentes participarão do jubileu dos 500 anos da criação da Diocese de Santiago e 30 da de Mindelo. A celebração acontecerá no próximo dia 1 de junho. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco. Boa e serena audição. O Papa Leão XIV recebeu na manhã desta quinta-feira, dia 15 de maio, os irmãos das escolas cristãs no Vaticano e destacou no seu discurso que a presença dos laçalistas continua a trazer consigo o frescor de uma realidade educativa rica e vasta, com a qual ainda hoje em várias partes do mundo eles se dedicam na formação dos jovens com entusiasmo, fidelidade e espírito de sacrifício. Pormenores com a colega Mariângela Jaguraba.
O Papa Leão XIV recebeu em audiência nesta quinta-feira no Vaticano os membros do Instituto dos Irmãos das Escolas Cristãs, conhecidos como Irmãos Laçalistas, por ocasião do terceiro centenário da promulgação da Bula In Apostolicae Dignitatis Solio, com a qual o Papa Bento XIII aprovou o Instituto e sua regra em 26 de janeiro de 1725, e do aniversário de 75 anos da proclamação pelo Papa Pio XII, de São João Batista de La Salle como padroeiro celeste de todos os educadores em 15 de maio de 1950.
Dopo tre secoli, è bello constatare come la vostra presenza.
Depois de três séculos, é bom constatar como a sua presença continua trazendo consigo o frescor de uma realidade educativa rica e vasta, com a qual ainda, em várias partes do mundo, vocês se dedicam na formação dos jovens com entusiasmo, fidelidade e espírito de sacrifício. A seguir, Leão XIV refletiu com os laçalistas sobre dois aspectos de sua história que ele considera importante para todos nós: a atenção à atualidade e à dimensão ministerial e missionária do ensino na comunidade. O pontífice recordou que os primórdios do Instituto dos Irmãos das Escolas Cristãs falam muito de atualidade, pois São João Batista de La Salle começou respondendo ao pedido de ajuda de um leigo, Adriano Niel, que lutava para manter suas escolas dos pobres funcionando. Leão XIV lembrou que entre os elementos inovadores que São João Batista de La Salle introduziu na Revolução Pedagógica, recordamos o ensino voltado para as turmas e não mais para os alunos individualmente, a adoção como língua de ensino em vez do latim, o francês, acessível a todos, as aulas dominicais, nas quais também os jovens obrigados a trabalhar durante a semana podiam participar, o envolvimento das famílias no currículo escolar, segundo o princípio do triângulo educativo ainda válido hoje. Assim, os problemas, à medida que surgiam, em vez de desencorajá-lo, estimulavam-no a buscar respostas criativas e a se aventurar em caminhos novos e muitas vezes inexplorados.
I giovani del nostro tempo, come quelli di ogni epoca, sono un vulcano di vita.
Os jovens do nosso tempo, como os de todas as épocas, são um vulcão de vida, energia, sentimentos e ideias. Isso se vê pelas coisas maravilhosas que sabem fazer em diversas áreas. No entanto, eles também precisam de ajuda para fazer com que tanta riqueza cresça em harmonia e para superar o que, mesmo de forma diferente do passado, ainda pode impedir seu desenvolvimento saudável. A seguir, o Papa se deteve no segundo aspecto, o ensino vivido como ministério e missão, como consagração na Igreja. Segundo o pontífice, São João Batista de La Salle não queria sacerdotes entre os professores das escolas cristãs, mas apenas irmãos, para que todos os seus esforços fossem direcionados com a ajuda de Deus à educação dos alunos. Ele gostava de dizer: o seu altar é a cátedra, promovendo assim na Igreja, do seu tempo, uma realidade até então desconhecida, a de professores e catequistas leigos investidos na comunidade de um verdadeiro e próprio ministério, segundo o princípio de evangelizar educando e educar evangelizando.
Così il carisma della scuola che voi abbracciate con il quarto voto di insegnamento.
Assim, o carisma da escola que vocês abraçam com o quarto voto de ensino, além de ser um serviço à sociedade e uma preciosa obra de caridade, aparece ainda hoje como uma das mais belas e eloquentes explicitações daquele munus sacerdotal, profético e real que todos recebemos no batismo, como sublinham os documentos do Concílio Vaticano II. O Papa Leão XIV fez votos de que as vocações à consagração religiosa lassalista cresçam, sejam encorajadas e promovidas em suas escolas e fora delas, e que, em sinergia com todos os outros componentes formativos, contribuam para suscitar entre os jovens que as frequentam caminhos alegres e fecundos de santidade.
Leão XIV vai desconstruir todas as imagens de confrontação que havia entre progressistas e conservadores. A análise é do padre Jorge Cunha, professor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa e sacerdote da Diocese do Porto. Eu sou Rui Saraiva e esta é a rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo. Sucedem-se em Portugal comentários e análises sobre o novo Papa. Na entrevista conjunta da Rádio Renascença e da Agência Eclésia, o padre Jorge Cunha, professor catedrático da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, analisa o perfil do cardeal Robert Francis Prevost como novo Papa Leão XIV. Uma entrevista conduzida por Henrique Cunha, da Rádio Renascença, e Otávio Carmo, da Agência Eclésia.
Antes do conclave, refletia-se sobre se o novo Papa seria progressista ou conservador. Que imagens conseguiu passar o cardeal Prevost, eleito como Papa, nestes primeiros momentos do seu pontificado? Viu esta escolha como uma surpresa ou não?
Sim, como eu estava à espera de uma solução de continuidade, é verdade, e portanto o Papa Leão é uma escolha sábia do conclave, porque é um homem que nos aparece com um perfil muito adequado, é um homem de certo modo desconstruído. Eu acho que ele vai desconstruir todas as imagens de confrontação que havia entre progressistas e conservadores. Ele aparece como um tipo, olhem, com reduzido bastante ao essencial, sem gordura, sem tradição até, sem construção intelectual, portanto ele não aparece como um grande teólogo.
E para fazer pontos na Igreja e fora dela?
Sim, vem do sítio certo, vem da América do Norte, vem dos Estados Unidos, mas não é um americano típico, é um americano que conhece o resto do mundo, ao contrário do que costuma ser na América, não é? Que conhece a América do Sul, que é de uma ordem religiosa que inventou a interioridade no mundo, e, portanto, ele consegue conciliar todos esses extremos, ser um homem, portanto, tipicamente americano, que são pragmáticos, são um pouco empiristas, olha, sem complicar, portanto, ele vem para simplificar, é o que me pareceu isso.
Abordou já uma questão que nós teríamos preparado, que é a questão da continuidade, é aquela pergunta que toda a gente faz, mas pergunto do que é perceptível uma escolha de consenso entre várias sensibilidades que existem no Colégio Cardenalício, de alguém que também conhecia a Cúria por dentro, para quem está a ouvir, e muito simplificado muito também, como dizia, isto é uma espécie de uma terceira via, ou acredita realmente que vai mais numa linha mais próxima de Francisco?
Eu não percebi que ele se vá posicionar contra Francisco de maneira nenhuma, mas realmente ele calcula que tem outra imagem. O Francisco era o impulso, era um pouco até provocador, digamos assim, para fazer andar as coisas. Eu acredito que este vai prever as dificuldades, que com toda a sua capacidade de conhecimento do mundo vai prever e vai evitar os obstáculos. E pareceu-me isso, pareceu-me que tem uma agilidade para isso, não é? Até do ponto de vista físico, ágil. É um tipo ágil, um tipo pragmático, um tipo que descomplica. Ele é um homem que vem do mundo livre, não sei, as pessoas que já foram à América têm a noção de que a América é um espaço infinito, um espaço de liberdade, um espaço em que a gente pode desenvolver as suas aptidões, as suas capacidades. Eu acho que foi uma ocasião providencial de escolher um dos Estados Unidos, que pode chamar a atenção para outros aspectos. Aquele país tem uma grande missão no nosso mundo de criar a paz, uma grande missão de orientar, e, portanto, eu calculo que ele vai ter todas essas virtualidades. A Igreja tem umas reservas inesgotáveis de criatividade. É a ideia que fica, não é? Quando tudo parece perdido, aparece uma pessoa imprevista, imprevisível, que nos dá a ideia de como podemos continuar a viver, de como a Igreja continua, de que uma Igreja é um sinal à superfície da história e que leva para a frente a tarefa de manter o Evangelho vivo, de dar à nossa realidade o contributo do Cristo e da sua salvação. Portanto, eu creio que ele vai desencadear uma grande empatia, vai descomprimir aquilo que estava comprimido também, vai diluir as confrontações extremas que havia. Ele deve ter sido, portanto, o nome dele deve ter aparecido, por um lado, aos cardeais de Francisco como...
Sim, evidente. A pergunta ia nesse sentido, sim. Quando dizia evidente, terceira via, mas nisso que está agora a dizer, que houve tensões que se foram criando, que agora talvez possam, na figura deste novo Papa, possam descomprimir.
Possam descomprimir, sim. Eu calculo que sim, que isso vai ter um efeito benéfico. Portanto, ele aparece como tipo ágil. E isso é muito bom. Isso é muito bom para o nosso futuro e para o futuro da Igreja.
A experiência missionária e a proveniência geográfica têm sido fatores muito sublinhados para a leitura desta escolha dos cardeais. A Igreja Católica deixou mesmo de ser eurocêntrica?
É bem possível que sim, é bem possível. O cristianismo tem-se deslocado à volta do mundo segundo o movimento do Sol. E, portanto, o continente americano é atualmente o lugar do catolicismo e é o lugar da fé, portanto, tanto nos Estados Unidos como na América do Sul. E, portanto, a velha Europa, com suas complicações, com as suas guerras, também com a sua... A Europa precede o resto do mundo. A Europa é o laboratório da experiência. Talvez os outros ainda não a tenham feito, não é? Portanto, é o laboratório da experiência. A fé na Europa é a fé mais elaborada, mais estruturada, mais pensada. E, portanto, aqui é onde o cristianismo deu melhores efeitos. Não tenho dúvida disso. Isso é um problema profundo. Portanto, os outros continentes ainda vão passar por isso. Ainda vão passar. A Ásia não passou, a África não passou. Pelo movimento, por exemplo, da laicidade, pela construção da convivência cívica plural. A América passou porque foram os europeus que foram para lá.
Mas até nesse sentido pergunto se pensa que isso pode influenciar. Já se viu, diria, nas primeiras intervenções do Papa Leão XIV, estas mensagens para o interior da Igreja, ainda na primeira missa, com a questão do que ele fala de ateísmo prático, e depois também com os apelos à paz a nível global. Estas são intervenções que vão nesse sentido de perceber que os problemas do coração da Igreja são de todos, e mesmo também os europeus também estão no coração do Papa.
Creio que sim, não há dúvida que não pode deixar de ser assim. Portanto, ele é um homem de formação europeia, um homem descendente de europeus imigrados para a América, mais uma vez. Um homem que conhece bem o seu próprio país e que conhece bem a América do Sul, e que trabalhou na Europa, formou-se na Europa. Eu creio que ele tem todas as condições para dar esse seu colorido. o seu colorido. Portanto, eu calculo que ele não vai ser um tipo impulsivo, como foi o Papa Francisco, que partia a direito, que era imprevisível, que era apocalítico. Este vai ser muito mais pragmático, vai ser um homem da observação da realidade, vai ser um homem da escolha certa, um homem da escolha menos polémica, vai ser um homem da desmontagem dos problemas complicados que nós temos, tanto em moral como na vida internacional. Uhum. Portanto, eu espero que ele leve a América a dar o seu contributo para a pacificação do mundo e, portanto, convença o Presidente e os outros titulares de que eles têm um papel e, portanto, que não podem aliar-se, já que assumiram responsabilidades, não podem aliar-se do resto do mundo e, portanto, têm de entrar no jogo democrático internacional e desempenhar a sua missão de ser focos de estabilização do mundo e não propriamente focos de incêndio do mundo.
O Otávio já vai falar da questão geopolítica com mais profundidade, mas eu antes queria confrontá-lo com o facto do Cardeal Prevost ter participado no processo sinodal e ter feito parte de dois grupos de trabalho sobre os temas que continuam em debate até este verão. Esta é uma dinâmica que não admite recuo?
O processo sinodal é o meio de dar um espírito àquilo que já está legislado, dar um espírito novo, e de melhorar as formas de participação na Igreja e na sociedade. Eu creio que a sinodalidade é uma forma de dar corpo e de dar espírito, de dar interioridade à democracia e à participação. Entendo-a não como uma negação da democracia, mas como um aprofundamento da democracia. A democracia é o nome que nós damos à forma justa de ordenar a nossa vida comum. E, portanto, a sinodalidade não se opõe à democracia, mas aprofunda a democracia, desenvolve a democracia, melhora a democracia. E, portanto, eu não tenho dúvida que isso pode vir a ser uma forma de dar voz a todos os contributos, de pôr no terreno as decisões que nós precisamos para que a Igreja seja relevante e para que a Igreja seja eficaz na sua comunicação do Evangelho.
Falou das democracias, olhando para as ameaças a essa democracia a nível geopolítico. As primeiras reações insistiram muito na nacionalidade do Papa. Um Papa norte-americano que possa abrir perspectivas de diálogo com novas potências, num momento que é de várias crises, mas do que sabemos do Cardeal Prevost, agora Leão XIV, teve posições muito contrastantes em relação, por exemplo, à administração de Trump, sobre temas como pobres, migrações ou racismo. Vai ser uma relação difícil?
Quer dizer, eu não imagino que seja uma relação difícil. Eu calculo que o Papa vai ser capaz de lembrar aos Estados Unidos e à sua administração que tem reservas de institucionalização muito sólidas. Eu não tenho medo da democracia na América, para dizer a verdade. Posso vir a ser contraditado, porque é um país com instituições muito fortes e, portanto, eu espero muito que a acentuação que tem vindo a ser desenvolvida seja apenas propedêutica. Eu calculo que o Papa vai ser um equilíbrio, vai equilibrar e vai lembrar à América que ela foi o laboratório da democracia para lá da intolerância europeia, foi o primeiro sítio onde se pensou a tolerância, em que se pensou convivência multirracial, multiétnica, multirreligiosa.
Era o padre Jorge Cunha, entrevistado por Henrique Cunha, da Rádio Renascença, e Otávio Carmo, da Agência Eclésia. O sacerdote da Diocese do Porto é professor catedrático da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Laudetur Jesus Christus.
Em Cabo Verde, 15 mil crianças e adolescentes participarão do jubileu dos 500 anos da criação da Diocese de Santiago e 30 da de Mindelo. A celebração acontecerá no próximo dia 1 de junho. Abrange todas as paróquias e vigarias da Diocese de Santiago. Enquadra-se no decênio das comemorações dos jubileus dos 500 anos da criação da Diocese de Santiago, 1533, e 30 da de Mindelo, 2003. Segundo confirmou o padre José Eduardo Afonso, vigário forâneo de Santiago Sul e Maio.
No ano passado celebrou-se o jubileu dos jovens e este ano, encorajado também pelo ano da esperança, depois de uma vivência do Jubileu das Crianças em termos paroquiais nas diversas vigararias da nossa diocese, no dia 1 de junho, Dia Internacional das Crianças, vamos então ter uma mega celebração centrado à volta do jubileu, tanto das crianças. Nós estamos a contar com cerca de 15 mil crianças e a celebração vai ser no Estádio Nacional e estamos em crer que todas as paróquias vão participar de forma ativa neste grande evento de celebração da fé, das crianças e, no fundo, da comunidade cristã diocesana.
Na Diocese de Santiago, o ano pastoral iniciou tendo como foco principal as crianças.
Todas as atividades, tanto em termos paroquiais, vicariais e diocesanas, foram direcionadas para as crianças e diria que esta celebração será o ponto alto, o corolário de um ano dedicado às crianças. Por exemplo, nós na Vigararia Santiago Sulimaio, no próximo fim de semana, vamos dedicar-se à atividade, ao fórum sobre a liturgia e as crianças. Na Vigararia Santiago Norte também já tinham feito um fórum voltado para as crianças e a liturgia. E assim também será na Vigararia Fogo e Bravo. Portanto, esta atividade vem na sequência de tanto um conjunto de atividades feitas nas paróquias e que agora tem o seu ponto mais alto com esta celebração.
A ideia é, segundo o coordenador, seguir as propostas do Vaticano, tocar o coração e a alma de todos os crentes, em particular, e de todos aqueles que procuram Deus de coração sincero.
Nós, no ano passado, a nível diocesano, começamos com o Jubileu dos Jovens. Este ano, o ano pastoral é todo ele dedicado ao Jubileu das Crianças. No próximo ano, será dedicado ao Jubileu dos Adultos e os Idosos. E assim nós iremos dar sequência por forma a chegar e a tocar o coração de todos os crentes e aqueles que procuram Deus de coração sincero. Mas a par disso também a nossa diocese tem acompanhado e tem participado nos vários jubileus temáticos que o Vaticano tem proposto. Por exemplo, recentemente os nossos diáconos, tanto a maior parte dos nossos diáconos, juntamente com os diáconos da Diocese de Mindelo, participaram no jubileu dedicado aos diáconos. Nós estamos, neste momento, a preparar a participação dos professores no jubileu dos professores e já há também um número considerável de interessados, neste caso catequistas, que manifestaram o desejo de participar no jubileu dos catequistas. E mesmo nós internamente também vamos ter a Assembleia dos Catequistas no mês de novembro, ou seja, estamos dentro desta dinâmica da vivência do jubileu, acompanhando a Igreja Universal, mas sem ignorar a nossa especificidade e os desafios concretos que a sociedade cabo-verdiana vai, tanto aos poucos, propondo à nossa diocese.
Antecede a celebração um conjunto de atividades com várias temáticas a serem debatidas e partilhadas nos dias 17 e 18 de maio. As crianças na história da salvação, modelo santidade, as crianças e a liturgia, teologia do cuidado no ambiente eclesial, a arte de comunicar a fé às crianças serão os temas a serem partilhados e, no fim, a grande celebração da Eucaristia. O fórum de dois dias terá lugar no Salão Paroquial de São Filipe Apóstolo, na Ilha de Santiago. O bispo maronita do Brasil, Dom Edgar Madi, encontrou-se com o Papa Leão XIV na Sala Paulo VI no Vaticano durante a audiência do encerramento do Jubileu das Igrejas Orientais, o 13º deste ano santo da Esperança. Após um encontro, Dom Madi visitou a Rádio Vaticano Vatican News e falou sobre o jubileu das igrejas orientais e sobre o encontro com o novo pontífice. O Papa Francisco foi quem criou este ano de graça, de esperança, e por isso ele colocou para cada igreja um programa. Estamos aqui hoje para cumprir o programa do jubileu das igrejas orientais, especialmente da Igreja Maronita. Temos um grupo que veio do Brasil para desfrutar deste ano, pegar esta graça de Deus neste ano jubilar, ano de esperança. Hoje foi um encontro, uma audiência com o Papa Leão XIV. Primeira vez que nos encontramos, conhecemos. Uma graça que estamos aqui para ver a Igreja renovada com o novo Papa, disse Edgar Madi. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa vai deslocar-se aos Estados Unidos da América numa visita de trabalho na próxima semana para encontro com o chefe de Estado norte-americano Donald Trump em 21 de maio. O presidente Ramaphosa vai encontrar-se com o presidente Donald Trump na Casa Branca em Washington, D.C., para discutir questões bilaterais, regionais e globais de interesse, anunciou a presidência sul-africana citada pela agência Lusa. As relações entre os dois países deterioraram-se significativamente com a chegada do líder republicano à Casa Branca, com o presidente norte-americano a criticar a alegada perseguição dos africanos descendentes dos primeiros colonos europeus na ponta da África, bem como a queixa de genocídio contra Israel apresentada pela África do Sul ao Tribunal Internacional de Justiça. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, laudetur Jesus Christus.